Herkese selamlar. Herkese ben Zanzibar Prezidansı'da Santoni, da Tobias, nasıl assessor, istemek nos auxilio. E para iniciar nossa sessão, convido o vereador Júlio para que faça a leitura bíblica. Pode. Dando prosseguimento, nós passamos então para a apreciação da ata da sessão anterior, no dia 23 de abril, ata número 1304/07. Como todos os vereadores receberam a cópia e como é acordado na casa, é dispensada a sua leitura, passando a mesma então em discussão. Não havendo manifestações por parte dos colegas, vereadores, coloco a mesma em votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Ata 1304, aprovada por unanimidade. Convido a secretária Francelina para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 2807. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica, ouvindo o plenário, ao senhor Presidente da Câmara para que faça um projeto de resolução criado o Fala Bairro. Projeto este que oportuniza vereadores e diretoria de bairros para discutirem as prioridades de cada local. Justificativa. Já que o município está reduzindo despesas devido ao baixo retorno de ICMS, através desse projeto, cada bairro poderia expor as necessidades mais urgentes para serem sanadas. Esta seria uma forma de amenizar os problemas que muitas vezes não disponibilizam de muitos recursos e são fáceis de ser resolvidos. Sala das Sessões, em 30 de abril de 2007. Vereador Gustavo Mastella, PMDB. Indicação número 2907. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que seja feita a verificação das caixas de água nas escolas do nosso município, verificando a sua qualidade, se for preciso, for limpá-las, visto que as mesmas atendem a muitos alunos e estas viroses podem ser causadas pela água que os alunos ingerem. Justificativa. Estamos passando por um período de infecção da dengue e todos os cuidados relativos a reservatórios de água, principalmente as paradas, devem ser tomadas. Além de cuidados com viroses, que muitas vezes são provenientes de águas contaminadas. Sala das Sessões, em 30 de abril de 2007. Vereador Júlio Carlos Souto, PFL. Indicação número 3007. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que seja retomado pelas escolas e comunidades em geral, na semana de aniversário do nosso município, o hino municipal. Justificativa. Através da semana do município, poderia ser retomado o hino municipal, valorizando a nossa terra e a nossa história, incentivando assim as entidades e escolas a conhecerem mais a fundo a letra e a música, criando momentos nos atos cívicos para cantarem o nosso hino. Sala das Sessões, em 30 de abril de 2007. Vereador Júlio Carlos Souto, PFL. Indicação número 3107. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito que a Secretaria de Obras realize uma vistoria em todas as lixeiras do bairro Renascer. Justificativa. Constantemente, os moradores do referido bairro nos solicitam providências sobre esse problema, pois muitas delas se encontram totalmente danificadas, prejudicando assim a coleta do lixo. Sala das Sessões, em 30 de abril de 2007. Vereador Edésio Foleto, PT. O requerimento é agora também. Requerimento número 0807. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62 da 4ª alínea e do regimento interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 30 dias a contar da data do dia 1º de maio de 2007 a 31 de maio de 2007. Certo de vossa atenção, o deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 30 de abril de 2007. Vereador Edésio Luiz Foleto, PT. Requerimento número 0907. Senhor Presidente, os vereadores que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requerem, ouvindo o plenário, que seja convidado o servidor Nelson Mioso para se fazer presente na Câmara de Vereadores durante uma sessão ordinária para explanar os trabalhos realizados e os que pretende realizar junto ao seu setor. Sala das Sessões, em 30 de abril de 2007. Vereador Edésio Foleto, PT. E vereador Darley Mantovani, PT. SMEC 34/2007. Pejuçara, 26 de abril de 2007. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo nessa oportunidade, estamos encaminhando resposta ao requerimento número 1606 do vereador Júlio Carlos Alves Souto. Segue em anexo a lista de todos os beneficiários do programa Bolsa Família do município de Pejuçara, bem como os critérios de enquadramento para o mesmo. Comunicamos ainda que esta secretaria havia informado o referido vereador de que a lista dos beneficiários está disponível no site www.mds.gov.br para quaisquer consulta. Sendo o que havia para o momento, desde já agradecemos pela atenção e nos colocamos no inteiro dispor desta Casa Legislativa para maiores informações. Cordialmente, Denisa Ana Mantovani da Costa, gestora do programa Bolsa Família. EMATER Rio Grande do Sul, Escritório Municipal de Pejuçara, relatório de atividades de 2006.
Não havendo mais matérias, então, antes de passarmos ao pequeno expediente, uma saudação à presença do presidente dos sindicatos municipais, Pedrinho, e ao Neri também, que prestigiam esta noite. Eu convido a secretária, então, que colha a inscrição de quem deseja se manifestar no período do pequeno expediente. Passo a palavra ao vereador Júlio.
Boa noite a todos, ao presidente Valdecir, aos meus colegas vereadores, ao Pedrinho, ao Neri, ao Antoninho, né, o pessoal que está aí nos ajudando também, né, dando a cobertura a esta sessão, ao Tobias. Pessoal, o meu assunto é rápido, eu queria só fazer duas colocações. A primeira é que é alusiva, realmente, nós teremos duas atividades no município, propriamente dita, e nós, enquanto Câmara, eu acho que nós temos que procurar ajudar e ajudar cada vez mais para que haja êxito realmente nessas duas atividades. Então, eu coloco aos demais vereadores que seria, nós teremos agora a terceira gincana da colônia, que vai ser dia 20 de junho. As escolas, a gente pode ver, estão se mobilizando, as comunidades também. E a gente deve fazer o máximo possível, né, o esforço para que realmente aumente o número de equipes e que a gente consiga, em termos de município, promover uma boa gincana. O outro assunto seria que é o dia 30, daqui exatamente um mês, são duas datas, digamos assim, que é o dia do desafio e também é comemorado o dia do desporto. Então a gente até pode colocar... depois do intervalo, em discussão, alguma ideia, alguma coisa, nós, enquanto legislativo, o que nós poderíamos fazer para contribuir realmente nesses dois eventos para que tenham êxito, que são eventos que movimentam a nossa comunidade e a gente sabe da importância que é realmente a participação. Então, fica esses dois lembretes e que a gente, presidente, consiga realmente se envolver e colaborar de alguma maneira. Muito obrigado.
Não havendo mais oradores inscritos no período do pequeno expediente, eu convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no período do grande expediente. Palavra ao vereador Edésio.
Saudação ao presidente da mesa, vereador Valdecir. Saudação também aos demais que compõem a mesa. Saudação aos colegas vereadores. Uma saudação também às pessoas que nos assistem. Pedrinho, presidente do sindicato, funcionário público municipal, Neri, Antoninho. E o Tobias, sinta-se bem em nosso meio. Com relação à minha indicação, para que a Secretaria de Obras faça uma revisão nas lixeiras do bairro Nenê Nascer, eu acho que também não só lá, elas façam uma vistoria em todas as lixeiras do município. Porque, segundo os moradores... do bairro Renascer, algumas lixeiras encontram-se em estado precário. Então, que a Secretaria de Obras faça essa vistoria e faça a reformas ou substitua por lixeiras novas onde esses locais necessitam. Também, o requerimento meu e do vereador da lei, solicitando ao Nelson e quanto a isso, a gente já conversou antes da sessão com o vereador Valdecir também, com o Marino. para que ele se faça presente em uma sessão, para prestar esclarecimento para nós vereadores no que diz respeito ao trabalho que ele vem fazendo dentro do setor de arrecadação, no setor de tributos do nosso município. Eu acho que é importante para que nós, vereadores, tomamos conhecimento do que se está fazendo. E com relação também ao requerimento dos demais companheiros, tem meu apoio. Quanto às indicações dos companheiros, tem meu apoio. Quanto à indicação do vereador Gustavo, eu sei que ele vai se manifestar. Ele, após a manifestação dele, daí eu vou fazer minha manifestação, porque eu não sei o que ele está querendo com essa indicação. Também, com relação ao requerimento, que estou me afastando por 30 dias da Câmara, até no sentido de que a própria vereadora suplente, a vereadora Deja, possa assumir, dando assim uma oportunidade para ela, para que também faça parte desse poder legislativo. Também com relação à questão da Brigada Militar, eu vejo assim que, na medida que o tempo vai passando, a gente vai conversando com as pessoas, enfim, com a comunidade, e nós temos notado na comunidade que dá para dizer aqui seguramente que, vamos dizer, 90, 95% da população do nosso município, vamos dizer assim, dá todo o respaldo, né, todo o apoio, vamos dizer assim, para o trabalho da Brigada Militar. Claro que houve alguns casos, vamos dizer assim, de certas atitudes que não foram, vamos dizer assim, ou que foram até certo ponto atitudes um pouco arbitrárias, mas eu vejo assim que nós, como legisladores, nós representamos a vontade do povo. E a vontade do povo hoje, eu conversei com várias pessoas, né, e pelo contato que teve com outros vereadores também, nós sabemos que, vamos dizer assim, há o apoio, né, ao trabalho da Brigada Militar. Então, eu acho assim que hoje, o que as pessoas dizem? Se tiver algum manifesto, né, que seja no sentido de, vamos dizer, manter esses dois brigadianos no nosso município pelo trabalho que eles vêm fazendo. Também com relação à questão que os funcionários públicos municipais esperam com relação ao aumento salarial, eu vejo assim que há uma discussão nesse sentido com o sindicato, só que eu vejo assim que, claro, que até pelas dificuldades que o município passa, só que eu já me manifestei nos outros anos que eu sempre fui a favor do diálogo e do entendimento. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Só que há um certo descontentamento, né, por parte dos funcionários, e eu vejo até com razão isso, diante de algumas atitudes do próprio Poder Executivo que muitas vezes, atendendo a compromissos políticos, né, acaba colocando pessoas dentro dos setores públicos. Então, eu acho assim que o que nós defendemos, que o funcionário público de carreira seja valorizado. Porque o que acontece, esses dias conversando também com um funcionário, que muitas vezes um funcionário que entra através do CC, né, que muitas vezes até trabalha por 4 anos e ganha muito mais que um funcionário de carreira, né, com 15, 20 anos de serviço. Então eu vejo assim que isso também não é justo. E no sentido de que os funcionários reclamam que não tem, vamos dizer, ou não é, não tem condições de dar um aumento real, né? E por outro lado, o que eles colocam, né, de que a cada né, que com o correr do tempo, né, vão contratando gente. Então eu acho que isso tem que ser repensado, porque se não tem para dar aumento para os funcionários, como é que se contrata pessoas, muitas vezes, sem necessidade? Então eu acho que isso é questionável. Mas eu espero que haja um bom entendimento nesse sentido. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e concedo ao vereador Gustavo.
Cumprimento em nome de todos, saudando o presidente da mesa, demais colegas vereadores, ao Pedrinho, ao Lili, Tobias e o Antônio que nos assistem. Então, sobre a minha indicação, eu acho, tive uma conversa com o prefeito semana passada, segunda-feira, mais provavelmente, onde ele estava falando da sua contenção de dívidas, despesas e gastos, pelos recursos que nós vimos passando aí, cada dia diminuindo. Acho que a prefeitura está numa situação meio delicada. Então, eu cobri um pouco também sobre as indicações dos vereadores, onde ele me passou que eram muitas indicações, onde não sabia qual era a prioridade delas. Então, pensando um pouco em casa, aí, conversando com alguns amigos meus, até dirigentes de bairros, conversei, eu acho que nós podíamos fazer uma reunião por semana com cada bairro, onde nós, todos os vereadores, sentávamos com a diretoria desses bairros, e ali nós discutiríamos onde seria 2 ou 3 indicações mais importantes a cada bairro ser feita. Daí, eu falando com o prefeito, acho que ele aceitou a ideia, porque diz que, tendo a diretoria dos bairros já conversado com seus moradores, nós sabíamos onde seria a prioridade a ser cumprida a cada bairro. Assim como temos poucos recursos, esses recursos seriam bem utilizados, onde o bairro inteiro aprovaria as suas 2 ou 3 indicações que poderiam ser feitas. Então, acho que com todos os vereadores juntos, mais diretor de bairro, conversando com eles, nós chegaríamos à discussão e elaboração das melhores indicações a ser feita a cada bairro. Também quero estar aqui fazendo um convite, dia 11, 12 e 13 de maio, onde novamente o CTG agora é integrado ao Piquete Ronda Gaúcha. Estamos realizando mais um rodeio. Já foram 2, com grande sucesso. Até eu peço um pouco, até com a elevação dos vereadores, que o outro rodeio passou 2 dias sendo feita propaganda, Câmara de Vereadores Municipal, apoio, onde foi convidado vereadores para ser entregue a premiação, e que eu sei foram 2 vereadores que onde ajudaram a programação só. Então, acho que a gente podia conversar no intervalo aí. Aquele dia nós tínhamos explorado o valor de R$20, mas eu acho que os vereadores, quase ninguém colaborou. E o nome da nossa Câmara, o nome nossos vereadores estavam sendo ali feitos a propaganda, né? E nós ficamos a ver com eles. Então, acho que peço um pouquinho mais de apoio no intervalo, nós combinávamos um valor ou algum até a Câmara pagasse divulgação na rádio, publicidade, alguma coisa assim. Se o senhor presidente, eu vou falar.
Recebo a palavra e concedo ao vereador Júlio.
Presidente, aos demais colegas e pessoas aqui do Recinto também, eu queria explanar rapidamente sobre as minhas 2 indicações. Especificamente aquela que fala, pessoal, da questão das limpezas das caixas de água. A semana passada a gente falava e comentava algo sobre a questão do meio ambiente. Então, durante a semana, até eu conversando nas escolas com as direções, né, aí surgiu também essa ideia que teria que agora repassar ou para a prefeitura, né, Secretaria de Obras, ou o posto de saúde, a gente vai verificar durante a semana. É uma ação simples, pessoal. É só verificar realmente como é que estão essas caixas de água, digamos, da escola estadual, porque eu acredito que a escola estadual, mesmo sendo estadual, mas ela faz parte do nosso município, né, a escola municipal, o EMEI e demais escolas, ou até aquelas caixas d'água que surtirem necessidade realmente que se verifique o estado delas. Porque eu até andei me informando, parece que cada 6 meses vinha uma empresa e fazia essa limpeza. E eu conversando até especificamente com o professor Valmir, que é o diretor da municipal, disse, ó, Júlio, entra com essa indicação e pede, porque é um ato simples, de repente, de ver, e a gente sabe que a água contaminada, né, transmite muitos males. Então, acho que é importante, realmente, a gente tem, olha, são mais de 1.200 alunos somando nas duas escolas, que realmente tomam desta água às vezes. Então, a gente pede realmente que seja feito isso, né, que tenha o apoio dos colegas nessa indicação, porque é um ato simples, e a dengue está aí, como se diz, né, pessoal? Hoje, eu estava observando em Juiz, tinha um da saúde falando, não me recordo agora, quantos focos, se não me engano, quase 100 focos do mosquito da dengue foram achados em Juiz. E Juiz está aí pertinho, né? Então, quando a Secretaria de Saúde fez uma, através da NECA, fez uma palestra lá na escola para os alunos, ela comentava que esse mosquito, né, ele pode vir dentro do ônibus, que vem lá de Juiz, pode vir num carro, né, pode vir de várias maneiras, pessoal, e pode nos atingir. Então, nós temos que ter uma preocupação muito, muito grande relacionada à questão da saúde. A outra, minha indicação, é a questão, e os colegas, se quiserem ter uma parte, alguém para falar, até para me ajudar, é relacionada ao hino do nosso município. Pelas informações que eu tentei coletar, né, hoje estava difícil, porque somente a Câmara tinha expediente aqui à tarde, né, Jarvis? Então, o hino me parece que ele não está ainda oficializado. Né? Não sei se algum colega saberia me colocar essa situação, porque foi feito o hino, né? Me recordo que foi ainda no tempo do seu Wilson Bronzatti, que era secretário, e o hino, a gente vê que na escola nós tínhamos uma matéria, que talvez alguns colegas até se lembrem, que era o EMOCI, né? Educação Moral e Cívica, e hoje nós não temos mais essa matéria. Então, tanto o hino do Brasil, o hino à bandeira, o hino do Rio Grande e o hino de Peruçara, né? O companheiro Pedrinho também sabe que gosta de cantar, a gente já cantou o hino rio-grandense, né? São importantes, então eu acho que a gente tem que retomar e a gente vai levar isso também como indicação para que as escolas trabalhem realmente a letra, né? E o próprio autor deste hino também manifestou interesse de ir nas escolas, de difundir. Eu acho que é interessante, até porque nós estamos entrando aí há menos de 15 dias no, né, do novo aniversário, do mais um aniversário do nosso município. Então, uma indicação simples também, que em conjunto com a administração e as escolas, né, com as coordenação e direção, podem retomar realmente, e que isso se propague e que não fique assim meramente a gente, às vezes, em datas comemorativas, somente cantando o hino nacional. O hino nacional realmente é o mais importante, é o que nos toca. Agora nós temos os nossos interesses locais também, né? Como eu dizia ali, no sentido realmente de valorizar a nossa terra e o lugar onde a gente mora. Um outro comentário, pessoal, é alusivo realmente a todos os trabalhadores, porque amanhã, né, é dia do trabalho, é um feriado, né, a nível nacional, onde a gente comemora realmente o dia do trabalho. Existem coisas positivas, coisas negativas sobre a questão do trabalho. Feliz de quem tem um trabalho, né, pessoal? Que pode sustentar sua família, seus filhos, poder tocar sua vida. E fica nesse meio também as pessoas que não têm condições de trabalhar, que não têm emprego, que às vezes trabalham sob situações subhumanas, como a gente vê sempre aí em reportagens, né? Hoje mesmo foi enfocado bastante no jornal a questão das pessoas que procuravam emprego. E aí entra a questão do estudo da pessoa, da qualificação, a questão da idade. Entra vários fatores que realmente, então, o Brasil acreditamos que a gente sempre torce que está num caminho, né? Agora, as desigualdades sociais que existem no Brasil e em muitos países ainda é muito distante, onde a renda realmente está concentrada na minoria. E os trabalhadores, né, vão sobrevivendo e vão correndo atrás da máquina, né, e vão lutando para realmente buscar suas coisas. Mas não existe outro caminho, eu acho que tem que ser por aí, tem que procurar cada vez mais, né. E o estudo, em cima disso, realmente é o que o nosso jovem, o nosso adolescente tem que buscar. Se não for em Pejuçara, que seja em um outro município, porque as mesmas dificuldades, às vezes, que o município pequeno tem, os outros municípios também têm. Tem um exemplo típico aí do nosso vizinho Panambi, né, Kepler Weber, outras potências aí que estão sofrendo o reflexo do mercado com demissões e coisas desse tipo. E o que nos surpreende também, que a gente não pode deixar passar, né, pessoal, é que um trabalhador, por exemplo, ele fica 25, 28, 30 anos, no caso dos professores, o homem e a mulher, né, tem uma diferença, e quando a gente se depara que os deputados, senadores, pessoas acima, vão receber um aumento de 28% no seu salário, passando de 12 mil e alguma coisa para 16. Então, a gente fica pensando, nós, do legislativo, não podemos deixar à parte essa situação, que futuramente alguma coisa, eu acho que a sociedade civil vai ter que fazer para poder modificar. Porque, na verdade, são todos, né, que elegem essas pessoas. Todos estamos juntos nesse processo, né, mas é muito preocupante, porque é uma divisão de renda muito desigual, né, e quem sofre realmente é a população carente, que precisa sempre ser auxiliada de uma forma ou outra para poder sobreviver e conseguir realmente alcançar alguma coisa melhor. Sem falar que eu estava conversando com um colega, e eu sou totalmente contra, vocês também devem ter sua opinião, sobre essas pensões vitalícias, né, pessoal? Governador, presidente e demais cargos. Aconteceu um caso até de uma pessoa que substituiu o governador e ficou 40 e poucos dias no cargo e acompanhou o resto da sua vida agora uma pensão vitalícia de governador. Então, esse tipo de coisa, essas injustiças que acontecem, que eu digo, nós temos que realmente honrar, vestir a camiseta, trabalhadores somos todos nós, com dificuldade, com luta, mas temos que procurar trabalhar cada vez mais, né, dentro do nosso município e estender isso para fora, porque a união realmente faz a força e é o que é importante para todos nós. Com relação às outras indicações do vereador Gustavo, dou meu apoio, também acho interessante. Temos que trazer as diretorias dos bairros para ouvir. A prefeitura realmente passa por dificuldades, né, em certos setores. Sou funcionário público também, 17 anos, então também fico preocupado com essa questão, companheira Désio, da situação do aumento. Até agora não chegou nada para casa, né? A gente fica aguardando, né? Vamos ver o que vai acontecer para depois a gente se manifestar realmente sobre o assunto. Aos demais também, né, o que for possível ser, que está indicado ser possível ser feito mesmo, a gente espera que seja atendido dentro do possível, né? Agradeço agora, vou receber o meu requerimento do Bolsa Família, né, vou poder analisar e vou passar para os demais colegas também para tomarem conhecimento, que é interessante esse tipo de conhecimento para todos nós. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Marino para que possa se manifestar na tribuna. Saudando o presidente vereador Marino, demais colegas vereadores, mais uma vez saudando nossos assistentes dessa noite e os nossos auxiliares também. Com relação às indicações, eu endosso elas, apoio todas elas. E em relação a essa indicação do vereador Gustavo também, acho de grande valia dentro daquilo que o vereador propõe, então, que seja para elegermos prioridades para que o executivo possa, assim, atendê-las. O requerimento do vereador Edésio Darley também, já conversei com o vereador Edésio, e se o mesmo for aprovado pelo plenário, o servidor citado já se manifestou, inclusive se dispondo a comparecer à Câmara, então, se for aprovado o requerimento, eu entrarei em contato com ele e estarei marcando uma reunião com ele aqui no plenário. Eu tenho alguns assuntos, então, que estão na pauta e também fora dela que gostaria de comentar nessa oportunidade. Tenho à disposição, então, como foi citado, o relatório das atividades desenvolvidas pela Emater do nosso município durante o ano de 2006. Vai ficar aqui na Câmara, então, à disposição dos colegas para que quem tiver disposição dá uma olhada, que é importante saber o que vem sendo feito no nosso município. Eu estive lá fazendo uma visita para a Emater, conversando com o Carlos. Apesar do pouco a disponibilidade que eles têm, muita coisa foi feita. Muita coisa poderia ser feita, só que a falta de funcionários impede. Até porque várias atribuições que ele está tendo hoje o impedem de trabalhar mais a campo. E também gostaria de reconhecer aqui, então, na pessoa dele, o fato de que a secretaria extraordinária que foi criada pela governadora para tratar da questão da irrigação é um projeto amplo que está saindo do papel. E o Carlos, então, foi escolhido entre todas as Emater, seus escritórios da Emater do Rio Grande do Sul, está entre os 20 funcionários escolhidos para se qualificar na área de irrigação, os 20 funcionários que vão dar assistência em todo o estado na área de irrigação. Tá? Então, fazendo os treinamentos nesse sentido. Então, fica aqui publicamente o reconhecimento pela capacidade dele por ter sido escolhido. Então, está à disposição esse relatório, acho que os vereadores podem dar uma olhada. Quanto às solicitações dos vereadores Júlio, então, eu estive na Secretaria de Educação. Então, eles me informaram que o vereador teve lá, inclusive do ano passado, eles tinham informado o site onde estava disponível os dados do Bolsa Família. Isso, inclusive, para toda, qualquer pessoa que quiser saber, simplesmente entrar na internet no site que está ali no relatório que está à disposição. Mas, mesmo assim, eu cobrei por causa do requerimento que o vereador tinha sido feito e eles encaminharam, então, impresso a relação do Bolsa Família. Também em relação ao PROIEC, que o vereador questionou, até a mesma questão do funcionário que está atuando, até solicitou que fosse possível a secretária se fazer presente, mas em relação ao funcionário, que ela me informou, e ela já esteve aqui na Câmara explanando com relação ao projeto, é que o projeto consiste de oficinas, em que nessas oficinas, ministradas por professores da rede municipal, onde os alunos serão avaliados. A pessoa que o senhor citou e que está trabalhando lá é um recreador, ele não participa das oficinas e não vai estar avaliando, segundo o que me informou a secretária, então. E para mais esclarecimentos, então, a própria secretaria está à disposição para lhe informar. Quanto ao relatório dos vereadores, o requerimento dos vereadores Darley e Edésio da sessão passada, com relação ao repasse do hospital, também estive hoje fazendo uma visita ao hospital, me colocaram a par da situação. Realmente não foi repassado nem uma parcela do que foi orçado e aprovado pela Câmara para o hospital do auxílio, e eles estão enfrentando dificuldades. Provavelmente na segunda-feira que vem esteja entrando então com o projeto para que seja antecipada essa devolução da receita. Só não o fiz hoje, e até o vereador pode encaminhar lá para a diretoria, em função que eu procurei o prefeito para entrarmos em um acordo, até para que ele realmente repasse esse valor. e ele se encontrava em viagem, então não quis fazer esse repasse sem antes conversar com ele. Da mesma forma, ia cobrar dele a respeito da questão do reajuste dos funcionários, ver se ele tinha uma posição até para que hoje pudesse ser passado aos demais vereadores, e como não encontrei, também fiquei devendo essa questão, mas nessa semana vou procurar para tratar desses assuntos. Quando foi solicitada a questão da reunião com o sargento da Brigada Militar, eu tinha até marcado, mas em função do vereador João Martins estar hospitalizado naquela dia, então achei por bem suspender a reunião. Então, não foi feito como havia sido tratado, até com relação ao vereador João, que estava impossibilitado de participar. Então, é só para usei da tribuna, então, para prestar conta desses assuntos que surgiram durante a sessão passada, e os assuntos que estão entrando na pauta hoje também, então vou tratá-los no momento que puder, e vou procurar sempre que algum vereador solicitar à presidência da Câmara as medidas, vou procurar atendê-las na forma que for possível. Presidente, lhe agradeço a oportunidade e lhe devolvo a palavra. Não havendo mais inscritos no grande expediente, nós passamos a um recesso de até 10 minutos. Eu convido a secretária para que faça a leitura das matérias que irão à votação na noite de hoje.
Requerimento número 0807. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no ato de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62 da 4ª alínea E do regimento interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem, por meio deste, requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 30 dias a contar da data de 1º de maio de 2007. A 31 de maio de 2007. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, em 30 de abril de 2007. Vereador Edésio Luiz Foleto, PT.
Requerimento número 08/2007, vereador Edésio, em discussão. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 0907. Senhor Presidente, os vereadores que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais requerem, ouvindo o plenário, que seja convidado o servidor Nelson Mioso para se fazer presente na Câmara de Vereadores durante uma sessão ordinária para explanar os trabalhos realizados e os que pretende realizar junto ao seu setor. Sala das sessões, em 30 de abril de 2007. Vereador Edésio Foleto, PT. E vereador Darley Mantovani, PT.
Requerimento número 0907 dos vereadores Edésio Foleto e Darley Mantovani, em discussão. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 2807. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ouvindo o plenário, ao senhor presidente da Câmara para que, que faça um projeto de resolução criado o Fala Bairro. Projeto este que oportuniza vereadores e diretoria de bairros para discutirem as prioridades de cada local.
Indicação número 2807, vereador Gustavo Mastella, do PMDB, em discussão.
Permite, presidente?
Pois não.
Eu até não me manifestei no grande expediente, mas eu acho, sim, sou favorável, sim, a essa matéria, mas diante que nós tenhamos o respaldo do executivo, né? Eu acho que o vereador até colocou que entrou em contato com o prefeito, mas nós sabemos muito bem que aqui várias vezes houve a tentativa de fazer reuniões, né, em bairros, fizemos as sessões mesmo, que é ordinária, que eu entendo que, né, que tem até um, em termos de valor, eu acredito assim que a sessão ordinária no bairro, ela teria que sim ter mais força, e infelizmente nós mobilizamos, cada um nos seus bairros, sempre procurou mobilizar a comunidade, e para frustração minha, como também dos demais vereadores, a maioria das reivindicações da população acabou ficando no papel e nós até mesmo fomos questionados em, né, qual é o verdadeiro papel do vereador quando você faz uma sessão, sai aqui da sede, leva para o bairro, leva a sociedade, a população do bairro, acolhe os seus pedidos e muitas vezes não passa disso. Então, está bem claro aqui que sou favorável, né, mas diante de que realmente aconteçam as coisas. Essa é a minha preocupação. Temos que ter ciência do até onde nós podemos ir. As pessoas, o presidente do bairro, enfim, a comunidade também tem que saber, né, questões que eles poderão verificar, os planos, enfim, o orçamento anual, né, está compatível também as suas indicações. Então, eu acho que é importantíssimo, mas tem que ser uma questão muito bem discutida, até mesmo para preparar o presidente do bairro, para elas saberem, né, até onde eles poderão, enfim, de muitas coisas, né? É mesmo do vereador, mas tem que ter, acima de tudo,
me permite? Também não fiz uso antes e, com a permissão do vereador Darley, faço minhas suas palavras e realmente é nesse sentido. É muito válido, vereador Gustavo, mas eu vejo assim que se for simplesmente para nós irmos até lá, ou eu não entendi direito se eles vêm até na Câmara, se a reunião é feita aqui, acho que foi criado, eu não sei se é através de lei ou se foi só projeto de resolução daquela legislatura, mas foi criado pelo vereador Erasmo na época, eu me recordo, a Tribuna Livre, onde eles tinham seu espaço. A comunidade tinha, os bairros tinham o espaço de vir também. Não houve assim, muito interesse, e foi pouco usado. Então, assim que fosse feito um trabalho diferenciado e de resultados. Esse é o principal objetivo, acredito, né, vereador? Porque senão vai ocorrer o quê? Nós vamos ir num bairro, vamos pedir a reforma do bairro, ou melhor, a reforma ou a construção de um pavilhão. O poder público não tem condições de fazer, a Câmara foi, empenhou, ficou aquilo lá. Ainda, eu acho que piora ainda mais a situação do vereador em função de que do nosso poder, que é o poder de legislar, de criar lei, enfim, mas não de executar, se não for, se não partir realmente do executivo. Nós temos comunidades do interior aí que também têm vontade, que precisam de um monte de coisas, e às vezes falta, sim, eles acham que falta a Câmara de Vereadores fazer alguma coisa ou fazer um pedido, fazer um requerimento. Então, que seja bem explicado para que não haja assim, um desgaste ainda maior em função disso. Mas sou totalmente favorável, é por aí mesmo, acho que temos que ir de encontro à população que não vem até aqui, que não faz como esses cidadãos aí, que a gente agradece a presença deles, elogia por eles virem aí, principalmente o Pedrinho e o Neri, que vem sempre, e o seu Antoninho, que está vindo já nas quantas sessões. Então, que seja assim, né, presidente? Obrigado.
continua em discussão a indicação do vereador Gustavo. Eu acho assim, só um comentar também, a prefeitura tinha tido a iniciativa de fazer aquela interiorização, acho que foi no outro ano ainda, né? Foi feito duas interiorizações, uma na linha Macule e outra em Vista Alegre, né? Isso, tá. Eu acho que aquilo era uma iniciativa boa, até porque além de ouvir as reivindicações das comunidades, também estava, era uma forma de prestar contas do trabalho que estava sendo feito. E isso ali também era interessante que tivesse sido feito nos bairros também. Não sei qual é o motivo que não foi feito mais. Não. Também é uma questão do executivo, uma forma do executivo trabalhar, mas seria um meio também de fosse levado desta forma. Não, digamos, talvez só os vereadores, mas a próprio executivo assumir esse compromisso juntamente com os bairros. Pois não, vereador Edésio.
Eu acho que você lançou uma ideia, eu acho que nós devemos, acho que perseguir essa ideia de que o executivo e o legislativo façam isso junto. Por que que aconteceu de o executivo ter visitado só duas comunidades? Eu faço uma análise de que o executivo ia.
Vereador, o microfone está desligado.
De que o executivo.
Certo?
De que o executivo ia nas comunidades, ouvia as comunidades, né, e não conseguia atender as reivindicações da comunidade. E com isso, o que acontecia? O que aconteceu? Sofreu um desgaste. Então, eu vejo na minha análise de que não foi mais feito isso no interior por esse motivo. Então, eu acho que a ideia do vereador é uma ideia boa, só que também nós tínhamos dado a oportunidade de fazer as sessões, as nossas sessões da Câmara nos bairros. Só que, claro, muitas vezes é importante isso, só que na maioria das vezes não se consegue atender. Você vai lá, faz um modo de reivindicação e não se consegue. E isso acaba gerando um desgaste, tanto no executivo como no legislativo. Então, a sugestão de que se for feito isso, que os dois poderes façam isso juntos.
Pois não.
Acompanhando aí os colegas, eu também acho que é válido essa indicação. Só que eu posso estar para vocês assim, ó, agora que a gente está no legislativo. A preocupação que eu tenho, por exemplo, nós estamos fazendo no Anjo Furião uma pesquisa participante com os alunos da noite. Eu coloco isso para entrar nesse assunto, assim, para vocês entenderem um pouquinho mais. E muitos são oriundos dos bairros. E eles vão fazer entrevista com a sua comunidade, com o seu bairro. E eu até dizia para alguns assim, olha, às vezes... E eles até vão pedir, presidente, vão requerer um espaço para vir colocar essas coisas. Só que eu dizer para eles assim, então, a ideia é assim, ó, o legislativo, às vezes, sozinho não consegue fazer as coisas. E eles vão vir pedir alguma coisa, vão dizer como é que está a situação, e vai esbarrar nos vereadores. Eles, ah, não tem vontade, não consegue, isso aí me preocupa também. Eu acho que é válido igual a gente fazer, né? Claro, com uma proposta séria, presidente, né? Com pedidos que realmente... possam ter um certo vínculo de serem atendidos, para não criar uma expectativa muito grande e esbarrar realmente aqui no legislativo. Então, acho que o trabalho tem que ser em conjunto, executivo, legislativo, todo mundo junto, para eu acho que daí você consegue ter algum objetivo. Obrigado.
Eu concordo com o que o Edésio falou. É bem isso aí, não adianta tu fazer e eles pedirem alguma coisa e a gente sabe que não tem verba, né? Não adianta.
Eu me lembro que a escola Ângelo Furian, durante a legislatura 97-2000, eu dei a testemunha disso, fez um trabalho juntamente com os alunos e foi apresentado pelos alunos para a Câmara de Vereadores, né? Né, vereador? É isso, né? Foi apresentado para nós. Então, eles fizeram um trabalho que percorreram toda a cidade, né? Vendo as necessidades, enfim, aquilo que se precisava. Né? Só que, certamente, saíram muito, muito frustrados, né? Levantaram, vamos dizer, os problemas que tinham dentro da cidade, né? E que a gente sabe que não foi solucionado. Nada, nada foi feito. Né? Então, muitas vezes, frustra. Infelizmente, é isso que acontece.
Continua em discussão. Se alguém tem mais alguma colocação. Não havendo mais manifestações, então, a indicação número 28/2007, ela vai à votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Não havendo mais matérias, eu convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no período das explicações pessoais. O Darley.
Saúdo o presidente, os demais colegas vereadores e as pessoas nominadas aqui pelos vereadores que me sucederam, que se fazem presente. Eu vejo assim, com relação a essa questão, eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente acaba se expondo enquanto Câmara, porque eu tenho dentro de mim assim que hoje, o que é cobrado executivo? Hoje, todo o poder executivo, ele tem por lei obrigação de realizar as audiências públicas. E aqui em Pejuçara, no meu entendimento, não é diferente no prefeito atual, como aos anteriores. E talvez isso, eu quero aqui dizer com toda a tranquilidade, que é uma marca do Partido dos Trabalhadores, que eu sei de vários municípios onde o Partido dos Trabalhadores administra, que eles têm, sim, por essa preocupação. E eu acho que o momento ideal para você ir à sociedade, no meu entendimento, teria que ser quando? Antes da realização dos orçamentos públicos. Essa é a grande verdade. E nós temos prova aqui, eu estou desde 2000 aqui, sempre digo isso, que nós, vereadores, acabamos sabendo que vai ocorrer uma audiência pública, muitas vezes, 2, 3 dias antes de acontecer. E o que, que isso demonstra? Demonstra que o Poder Executivo não tem interesse de abrir para a sociedade. Eu acho que nós tínhamos que sim fazer um trabalho com a sociedade antes da realização e aprovação dos orçamentos, né? Porque muitas vezes, após o orçamento aprovado, aí não adianta até por determinados projetos a gente querer discutir com a sociedade, sabendo que sem estar no orçamento, muitas vezes não pode acontecer. Então, acho assim, só quero aqui dizer assim que me preocupa, porque eu não vejo das administrações que aqui se sucedem esse interesse de, na verdade, é mais centralizado, assim, acaba centralizando e muitas vezes a sociedade não participa, e no meu entendimento seria o momento ideal. Mas não digo aqui que sou contrário, eu sou defensor que nós temos que fazer as sessões em bairros ou no interior, sempre defendi isso, só que muitas vezes acaba nos frustrando porque não... as coisas não acontecem depois na prática, e que esse é o interesse de todo cidadão. E também gostaria aqui de também parabenizar pelo dia de amanhã, do Dia do Trabalhador. E eu aqui, a nível de país, eu tenho uma referência, que é o nosso ilustre senador Paulo Paim, que eu acredito que dentro do meu partido, eu acho que é um dos maiores batalhadores, e por que não dizer do país inteiro, em benefício ao trabalhador. E várias provas se sucederam quando ele se expôs até o extremo de um dia de retirar uma página da Constituinte, quando queriam alguns deputados ou senadores, não me lembro na época, senadores, né, de tirar os direitos do trabalhador. Então, eu não posso falar em Dia do Trabalho, em homenagear os trabalhadores, sem fazer essa referência desse senador, que é um eterno defensor do trabalhador e que muito luta, né, pelos direitos trabalhistas. Então, Eu acho assim que é bom repensar o Dia do Trabalho como as conquistas que foram conquistadas em nosso país, que a gente sabe, né, o quanto hoje o trabalhador melhorou a sua condição diante das leis que o favorecem. Então, eu sou um eterno defensor dos trabalhadores e eu acho assim que o Paulo Paim é uma referência nacional aqui quando a gente homenageia os trabalhadores. Era isso, presidente, levou a palavra.
Receba a palavra e concedo ao vereador Edésio.
Uma saudação novamente a todos. Com relação ainda à indicação do vereador Gustavo, e quando eu citava a questão do trabalho que foi feito pela escola, e daí entrando no debate que foi feito nesta Câmara de Vereadores com relação à questão das valas dos esgotos. Eu me lembro, o vereador Deia testemunha, né, vereador, de que essas coisas foram levantadas pelos alunos, né, e até hoje não foram realizadas, né. Então, eu vejo assim que muitas vezes as próprias pessoas, até nós mesmo, nós legisladores, vamos dizer assim, nos sentimos frustrados, né, diante de temas, né, que ficam sendo discutidos durante vários anos, várias legislaturas, né, e que são de necessidade, né, e que não são atendidos. Então, muitas vezes, a gente fica frustrado, né, diante dessas circunstâncias, né, desses fatos. Né. Então, claro que é nosso dever, nosso papel, vamos dizer assim, estar sempre preocupado com os problemas que afetam as comunidades, né? Mas que muitas vezes não são resolvidos e nos frustram. Bom, eu vou ficar fora 30 dias, mas sei que a suplente de vereadora, a vereadora desde que vai assumir durante esses 30 dias, vai desempenhar, vamos dizer assim, sua função com muita responsabilidade e com muito trabalho. Seria esse, senhor presidente, devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos para se manifestarem nas explicações pessoais, antes de encerrarmos a sessão, só alguns lembretes, então. Para quem desejar a lista esta do Bolsa Família, está à disposição aqui na Câmara, só chega ali que a Carla ou o Jarbas podem tirar na internet. Ou quem quiser, que tem internet em casa, queira pesquisar, é www.mds.gov.br, está à disposição a lista do Bolsa Família do nosso município. Então, a sessão fica a próxima segunda-feira, às 19 horas. E a questão da presença do Nelson, eu vou conversar com ele, vou marcar uma data, agendar uma data com ele, que ele possa fazer suas. Também foi recebido um convite da Câmara de Vereadores de Condor. Então, o vereador Darley comentou a respeito do senador Paulo Paim. Eles estão promovendo uma palestra com ele, então, dia 11 de maio de 2007, às 15 horas. No local, o pavilhão da comunidade católica, anexo à Igreja Matriz Santa Terezinha. O assunto é Estatuto do Idoso e Direitos Previdenciários. Convite assinado pela vereadora Eunice Costa Beber Barzotto, presidente da Câmara, e por Juraci Rosa Ferrari, presidente da Comissão Municipal do Idoso. Então fica registrado o convite também. Né? Dia 11 de maio de 2007. Eu agradeço a presença de todos os vereadores, mais uma vez. Agradeço a presença do Antoninho, Pedrinho, presidente do sindicato, Neri, Tobias também. Para nós é uma satisfação tê-los aqui, que até um estímulo quando a gente vai nos nossos trabalhos, tendo alguém que nos prestigia. Então, na próxima sessão, todos os vereadores estão convidados a comparecer às 19 horas. quanto com a presença de todos, para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçana. Está encerrada essa 10ª sessão ordinária de 2007.